Bom dia. Como é que você conseguiria dar uma lição para alguém estando numa grande pressão? Dizendo de outra forma, será que você conseguiria, no momento de grande tensão, ter sobriedade, tranquilidade suficiente para ensinar pessoas e até dar exemplos para aquelas pessoas? Bom, o nosso texto de hoje trata exatamente disso, de alguém que fez isso, no momento que um dos piores da vida dessa pessoa, uma grande tensão sobre os seus ombros, deu uma lição espetacular. Bom, acho que não vai ser difícil pensar em quem que eu estou me referindo, é o Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ele foi traído, naquela noite, ele estava na sua última reunião com os seus apóstolos ali, onde ele iria celebrar a Páscoa, a última Páscoa dele, instituir a ceia. Então ele deu uma lição prática ali, no momento de grande tensão que ele estava passando, porque ele sabia que daqueles 12 que estavam com ele, um ia traí-lo, e ele sabia tudo o que ia acontecer logo após. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que ele nos abençoe na transmissão desse estudo, dessa mensagem. Santo Deus, muito obrigado por tudo que tu fazes em nossas vidas, livra-nos de todo o mal, mantém-nos sempre na tua vontade, com santidade, sobriedade, discernimento, e capacita-me a transmitir essa mensagem agora, capacita cada servo teu, cada serva tua que está aqui agora, e a mim mesmo para transmitir com fluência, em nome de Cristo, amém, Senhor. Muito bem, vamos para João capítulo 13, versículos 2 em diante. João 13, 2 em diante. João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, versículo 2 em diante, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Interessante, bem claro, olha os detalhes que o evangelista dá. João foi uma testemunha ocular, ele estava presente e viu tudo aquilo. Então o Senhor Jesus tirou a sua roupa de cima, por assim dizer, ficou com aquelas roupas mais internas, colocou a toalha, se cingiu, ou seja, amarrou a toalha em volta das cinturas, encheu água, de uma bacia d'água, e se abaixando foi lavando os pés de cada um dos apóstolos, né? Então vamos continuar aqui. Enxugando com a própria toalha com que ele estava vestido. Isso era a tarefa de um escravo. Normalmente, um escravo é que faria isso com os convidados, com alguém que chegava para uma certa ocasião. Então, vamos lá, prosseguindo aqui no versículo 6, diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro sempre muito impetuoso, como a gente já sabe. Versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí João, o evangelista, escreve aqui interpretando por que ele disse isso: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então João deu essa indicação aí do que ele quis dizer com limpos. Versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos ficar só até aqui no nosso texto e tirar várias lições desse episódio. A primeira delas, é evidente que há um simbolismo envolvido aqui. Quando ele fez um link entre a lavagem física dos pés com água e a situação das pessoas, é claro que ele estava falando de uma situação espiritual. Então, quando ele fala: vocês já estão puros, vocês já estão limpos, o que ele quis dizer com isso? Vocês já estão purificados de seus pecados, não se trata de algo físico, mas espiritual. Então é óbvio que ele fez uma comparação aqui, uma metáfora da lavagem física com a lavagem espiritual que, conforme ele próprio disse, já havia acontecido com eles, com todos, exceto com Judas. Tá? Então eles já tinham passado por essa lavagem espiritual, essa purificação de pecados. Agora alguém poderia perguntar, quando foi que isso ocorreu com eles? Será que foi um processo durante todos aqueles 3 anos de ministério com o Senhor Jesus? Será que foi algo que aconteceu ali naquele mesmo momento? Como é que foi isso? Eles estavam num processo? Como é que é isso? Bom, ele não especificou, mas nós temos indicações de o que foi usado para isso. Nesse mesmo discurso, um pouquinho mais para frente, ele disse o que que foi utilizado, o que que Deus usou para limpá-los. Então, vai um pouquinho para frente em João 15 e 3. Mesmo discurso, mesma ocasião aí. João 15, 3 diz assim: vós já estáis limpos, por quê? Pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Interessante, essa purificação que eles tiveram foi através da palavra de Cristo. Aí a gente pode perguntar, mas assim, como assim? A palavra de Cristo quer dizer que o que Cristo dizia, tudo, o que quer que ele falasse já ia purificando automaticamente as pessoas? Seria isso? Então era algo meio místico, só a palavra dele em si já ia santificando todo mundo. Não, e é evidente que isso não se refere à palavra, coisas que ele dizia no dia a dia corriqueiramente, tipo, vamos para ali, vamos fazer isso agora, vamos. Não é isso que iria purificá-los dos seus pecados. Evidentemente, embora a Bíblia não diga explicitamente, mas é óbvio, até por outras passagens das Escrituras, que aqui fala de quando ele estava falando da salvação. Óbvio, quando ele falava de assuntos salvíficos, profundos, acerca da missão dele, do pecado, da condenação do pecado, da purificação, quando ele falava dessas coisas, a salvação pela fé, tudo isso que ele explicava, isso que é considerado como a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho, isso é que purificaria, óbvio. Mas não era automaticamente. Para que essa palavra pudesse ter purificado cada um deles, foi preciso o quê? Que eles, além de ouvir, crescem naquilo, óbvio. Será que tem uma prova disso, de alguém que estava ali e ouviu tudo igual aos outros, mas não usufruiu disso? O próprio Judas, ele ouviu tudo, mas não aproveitou para ele, porque ele não creu naquelas coisas. Mas, quanto aos discípulos, eles ouviram, creram, aquilo teve um impacto sobre eles, eles entenderam, isso é verdade, e se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, em algum momento dos seus ministérios, da sua vida. Então, nesse momento que eles se entregaram realmente ao Senhor, eu não sei quando foi cada um deles, mas nesse momento, então, realmente eles foram completamente purificados de todos os seus pecados, e essa purificação foi uma vez para sempre. Fica bem óbvio aqui, inclusive, no próprio discurso do Senhor, quem já se lavou não precisa lavar de novo. Olha a segurança da salvação, perceberam aí? Lavou uma vez, só existe uma conversão. Às vezes as pessoas dizem, a gente pergunta para alguém, quando foi que você se converteu? Ah, já 3 vezes já. Então, provavelmente, talvez nenhuma. Né? Mas seja como for, conversão é só uma, não pode ser repetida. Não pode ser repetida e nem pode ser perdida, é irreversível. Esse perdão é definitivo e é irreversível. Que maravilha. E, curiosamente, uma dessas pessoas aqui, uma testemunha ocular que estava aqui, que foi Pedro, ele mais para frente, quando escreveu sua epístola, olha uma coisa interessante que ele falou acerca exatamente da palavra e do efeito que a palavra de Deus tem em nós. Se quem não quiser ir lá, não precisa, eu posso ler aqui, mas eu vou ler a primeira de Pedro 1 e 23. Novamente, se vocês quiserem, pode só esperar que eu leio, mas pode ir lá também. Primeira de Pedro 1, versículo 23, ele faz exatamente uma ligação entre a palavra de Deus e a nossa conversão. Olha o que ele diz aqui. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só, e aqui ele fala de regeneração, conversão, novo nascimento, ser gerado de novo. Indo um pouquinho além, teve outro ponto, outro item, por assim dizer, que Deus usa para que nós realmente sejamos salvos, sejamos purificados. Um é a palavra de Deus. Querem ver outro? Paulo, escrevendo para Tito, olha o que ele escreveu, não precisa ir lá, mas eu vou ler, mas se quiser, vão, eu vou ler Tito 3, 5 e 6. Estão acompanhando aí, né? O que aconteceu para a pessoa ser salva? Ela creu no Evangelho, a palavra de Deus, foi através da palavra. Mas como? O que foi usado isso? A palavra regenerou, mas teve um outro ponto importantíssimo para que nós pudéssemos ser regenerados. Tito 1, aliás 3, 5 e 6, diz assim. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos o quê? Nos salvou. Mediante o quê? Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavagem, olha só. Então, ele nos lavou, ele nos regenerou e lavou mediante o Espírito Santo. Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, nossa purificação dos pecados, nossa conversão, teve que contar com ouvir a palavra, crer e tudo isso com a ação do Espírito Santo nos regenerando e purificando. Ok? Bom, continuando aqui. Lavar os pés. Se nós estamos vendo aqui que vocês já estão limpos, conforme ele diz, já estão completamente limpos. E o que, que significa a lavagem de pés? Não já basta lavar o corpo todo? Para que lavar os pés? Não é suficiente nós termos sido perdoados uma vez por todas? Então, por que, que ele está querendo lavar o pé se a pessoa já está toda limpa? Vocês estão percebendo? Mas, evidentemente, é algo super necessário. Porque ele disse, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ou seja, você não é meu. Ele tem que lavar o pé de alguém. O que será isso? É uma obra posterior à conversão? A conversão depende dessas duas coisas? Como é que é isso? Então, a salvação depende da conversão, mas depende de depois lavar o pé. Não é o assunto. Mas, certamente, há algo que comprove que nós somos realmente salvos e que isso é representado aqui por uma lavagem de pé. O que é isso? É permanecer no Senhor. Não é que a salvação dependa disso no sentido que eu só vou saber se sou salvo se eu conseguir permanecer. Não, ela é garantida. Porém, é confirmadíssimo que essa evidência é sine qua non. O que é isso? Tem que ter, é indispensável. Alguém que realmente passou pelo processo de conversão e de purificação, ela vai demonstrar isso permanecendo no Senhor. E, aliás, pouco, no mesmo discurso ele disse a mesma coisa. Depois você pode ir lá em João 15, ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, versículo 4 em diante, depois vocês podem ver. Tem que permanecer. É uma prova de que alguém é convertido. E essa permanência, ela se manifesta na prática. Como? O seu coração crendo nele, a sua mente buscando ele em oração, buscando na palavra, obedecendo, realmente buscando a comunhão com ele e conhecê-lo mais e praticar mais a sua palavra. Tem que ter isso. Se o crente não passa por esse tipo de coisa, ele não é nem crente. Tem que passar. É uma condição que demonstra, é uma evidência de que houve uma conversão ali. E isso envolve uma confissão de pecados, não para conversão, isso aí já foi tratado, mas a nível de manter relacionamento pessoal direto com o Senhor Jesus, na prática. E uma das testemunhas que estavam ali naquela hora também escreveu algo sobre isso, sobre essa necessidade de confessarmos os nossos pecados. Quem? Um dos apóstolos que estava lá, viu tudo, participou, teve os pés lavados por ele, com certeza. Mas mais para frente, décadas depois, ele escreveu dizendo, é importante confessar os pecados, mesmo sendo já crente. Quem diz isso? João, Pedro pode até ter dito, mas eu estou lembrando agora do versículo de João. Olha, 1 João, Evangelho, não é Evangelho, é Epístola de João, 1 João 1 e 9. Olha o que diz lá, um versículo bem conhecido. Olha como é interessante isso, falando de pureza de pecado, olha só. 1 João 1, 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu entendo que ele está falando de uma coisa contínua aqui. Ou seja, apesar de já termos sido perdoados uma vez por todas, temos necessidade de estar, novamente, só repetindo a nível de ênfase, buscando ao Senhor e confessando os seus pecados, pedindo força para não pecar mais, e aí vai. Ou seja, é uma continuidade. Uma curiosidade, quais são as duas ordenanças da igreja que Deus deixou para a igreja? Tem duas. Ceia e batismo. Muito bem, batismo, ceia. O batismo simboliza o quê? A conversão. O momento em que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e quantas vezes ocorre isso em nossa vida? Uma, na conversão. Quantas vezes nós temos que nos batizar? Uma. A ceia simboliza o quê? Nossa permanência no Senhor. Não é uma coisa que acontece uma vez só. É dia após dia, permanecer. Enquanto estiver vivo, estamos permanecendo no Senhor e buscando a presença dEle. É isso que a ceia simboliza. Claro, simboliza o momento em que nós assimilamos o sacrifício de Cristo e fomos salvos, mas a partir daí, isso é demonstrado com toda uma vida continuamente no Senhor. É isso. Por isso que a ceia é comemorada só uma vez também? Não, continuamente, porque nós está lembrando que nós temos que estar sempre nos alimentando do Senhor Jesus e da sua palavra. Apesar de já termos sido salvos uma vez por outra, nós manifestamos que somos realmente convertidos através de buscá-lo continuamente, e isso dia a dia, enquanto viver. O crente mesmo nunca vai se afastar do Senhor e se desligar dele. Pode até passar problemas, cair num pecado, não deve, mas é possível, e se afasta, passa momentos tenebrosos, sem comunhão, é possível, Deus pode permitir. Porém, se for crente mesmo, ele volta, e ele não vai se satisfazer naquela condição nunca. Ok? Mas enfim, pegando aqui então, a questão do simbolismo de lavar os pés, significa a nossa manutenção, entre aspas, espiritual, confessando pecados e crescendo espiritualmente, tá? Agora, ele diz que, além dele ter feito para com eles, demonstrando essas coisas, embora ele não tenha explicado tudo isso que a gente está dizendo aqui agora, a gente está dizendo isso lançando mão de vários outros versículos, etc. Ele não disse, mas ele deixou uma ordem bem clara ali. Qual foi a ordem que ele deixou para eles? Depois de ele dar esse exemplo. Façam isso. Com quem? Uns com os outros. Se eu, sendo o Senhor, fiz isso, interessante que ele diz, eu sou mesmo Senhor, vocês me chamam Senhor e Mestre, eu sou. Mas se eu fiz isso, quanto mais vocês? Ele acrescenta depois, o servo não é maior do que o Senhor. Se eu, sendo o Senhor, fiz isso, quanto mais vocês devem fazer uns com os outros. Como é que a gente pode fazer isso na prática com os irmãos? Ele não falou isso agora, eu estou lançando mão da interpretação dessa comparação entre lavar pé, etc., etc., e o que nós fazemos. Então, como é que nós podemos aplicar isso na vida uns dos outros? Lavar os pés uns dos outros. Eu entendo que seja edificar os irmãos, ajudar os irmãos na sua caminhada cristã, ajudar os irmãos a deixarem o pecado para lá, ajudarem os irmãos a serem fortes, a serem confortados, saberem o que fazer, etc. Toda uma gama de atividades que envolvem mandamentos recíprocos, ou seja, repreender, ou exortar, ou elogiar que seja, ou confortar mesmo, enfim, encorajar, tudo isso que envolve o nosso trabalho, usando a palavra do Senhor em estudos e tudo mais, façamos isso na vida uns dos outros. Interessante, evidentemente os pastores e mestres têm uma tarefa muito especial em termos de ensino, claro, mas o ensino geral mesmo, de uns ajudando aos outros através da palavra, todo mundo tem que participar de alguma forma. Ou seja, nós somos usados uns com os outros de ajudar a lavar os pés dos outros, a aperfeiçoá-los espiritualmente em sua caminhada cristã. Agora, note que quando o Senhor Jesus deu ordem para ele não disse tudo isso. Vocês vão fazer simbolizando isso. Nós é que estamos pegando aí o significado geral, estamos aplicando. Mas ele disse em termos gerais. E dentro da ordem que ele deu, ele quis dar uma lição logo bem clara ali naquele momento. Qual seria essa lição? Humildade e ajudem uns aos outros. Embora ele não tenha especificado a implicação espiritual, a analogia, ele não fez isso aqui. Mas o que ele disse ali no momento, que era até onde eles podiam alcançar naquela hora, é: sejam humildes, não queiram ser uns maiores do que os outros, que eles viviam querendo isso. Que, Senhor, quem vai ficar à tua direita e à tua esquerda e tal? Quem é o maior no teu reino? E ele repreendia toda vez, né? Então eles tinham esse problema. Então ele disse, o Senhor disse: não queiram ser maior do que os outros, sejam servos. O maior é o que serve mais. Então sejam humildes e ajudem uns aos outros, de uma forma bem geral, bem abrangente, que entendo eu que envolva até prestatividade em qualquer tipo de assunto, inclusive ajuda material se for o caso, seja o que for, ajudemos, sejamos prestativos uns com os outros. Bom, tendo dito tudo isso, será que a gente pode ter uma lição a aprender com um personagem bem ruim nesse contexto aqui? Sim, Judas. Judas não fazia parte dos que tinham sido lavados, mas a gente pode aprender alguma coisa com ele, no sentido de não imitar? Sim. O quê? Ao não acolher a palavra do Senhor e crer e colocar o coração naquela palavra, o que aconteceu com o coração dele, segundo essa própria narrativa que acabamos de ler, João capítulo 13? Alguma coisa aconteceu com o coração dele, o que foi? Descubram aí no nosso texto. Nós lemos João 13, de 2 até o 15. Descubra aí. Alguma coisa, coração de Judas, que aconteceu alguma coisa. Pronto. O diabo pôs no coração de Judas. Versículo 2 logo. Primeira frase que nós lemos aqui, por isso talvez tenha sido mais difícil lembrar, porque foi a primeira frase, a gente falou tanta coisa depois, né? Mas o diabo pôs no coração de Judas para atrair a Cristo. Alguém pode dizer, ah, então ele não teve culpa, se foi o diabo que colocou. Como não teve? É óbvio que teve. Ele acolheu. Então, uma coisa não anula a outra. Então, na hora que a pessoa fecha os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, ela está automaticamente abrindo os ouvidos para ouvir o diabo. E, aliás, ou se segue a um, ou se segue a outra. Ou se segue o Deus vivo, a verdade, ou segue o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Não há meio termo. Ou se está num, ou se está no outro. Aquele que crê no Senhor, segue a Ele, segue a sua palavra, está a salvo. Aquele que não dá crédito a Ele, já está automaticamente dando crédito ao inimigo. Não tem meio termo. Então as pessoas que dizem, não, eu sou amigo do Evangelho e tal, mas eu prefiro não me comprometer muito e tal, já está tomando a posição, está tomando a posição perigosíssima, porque ele está dando crédito à mentira. E há uma pessoa, melhor dizendo, um ser pessoal poderoso que está por trás disso, é o diabo e seus asseclas. Ele está interessado em desviar o ser humano da verdade. Então isso é forte. Ou alguém está limpo pelo sangue de Cristo e ouviu a palavra, foi regenerado e aí tem tudo aquilo que comentamos, ou o outro extremo, não tem meio termo. Ou o coração está crendo na mentira e vai ser responsabilizado por tudo o que Satanás botar no coração dele. Ele não vai ser isento disso. Se ele não acolheu a verdade, se expôs ao inimigo, o inimigo vai aproveitar, vai. Ah, então ele não tem culpa. Tem. Ele vai ser responsabilizado por ter permitido o inimigo chegar até aquele ponto. Então, que fique esse grande exemplo aqui. Interessante que depois, você não precisa ir lá, mas Marcos 14, 21, Cristo... Aliás, vamos lá. Acho que vale a pena a gente ler isso aqui. Marcos 14, 21. Dá mais informações sobre a questão de Judas. Marcos 14, 21. Diz assim: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, ai daquela... Lógico, aqui é especificamente de Judas, evidentemente, está falando literalmente do personagem Judas, eu sei. Mas, em termos de aplicação, o assunto é... Já estava até escrito que ele ia ser traído, que Judas, no caso, iria trair, etc. Tudo escrito, tudo determinado. Mas isso não quer dizer que, então Judas não teve culpa porque já estava escrito isso. De jeito nenhum, errado, teve culpa, sim. Deus é soberano, nada vai pegar o nosso Deus de surpresa, nada. Mesmo o mal, que traz consequências gravíssimas, Deus usa, orquestra tudo para, de alguma forma, ser glorificado naquilo e efetuar a salvação nos que Ele quer. Não anula a responsabilidade. Tá bom? Mas, continuando aqui, já querendo rumar para a nossa conclusão, mas ainda tenho algo muito importante para comentar sobre esse episódio. Nós começamos essa mensagem falando fazendo uma pergunta para vocês. Qual foi essa pergunta mesmo? Estão lembrados? O teste de memória agora. Eu perguntei alguma coisa. Será que você já... É ok. Bem lembrado, Alican. Ótima memória. Hoje eu estava falando com ele sobre memória, ele está dando um show de memória. Mas, enfim, o que foi que aconteceu? Como é que o Senhor Jesus conseguiu, com tanta tranquilidade, fazer tudo aquilo que ele fez nessa noite, além do exemplo de lavar os pés, um belíssimo discurso que ele fez ali dali para frente, aliás, vários capítulos do livro de João são dedicados exatamente a só essa noite, do 13 até o 16, registra tudo o que aconteceu, aliás, até o 17, porque depois dessa cerimônia, dessa ação de lavar os pés, e do 14 em diante, começa um discurso muito bonito, que vai até o 16, e o 17 ele culmina tudo com a sua oração sacerdotal, ou seja, vários capítulos de João, só narrando essas poucas horas que o Senhor esteve com ele. Mas, seja como for, como é que ele conseguiu falar todas essas coisas? Alguém pode dizer, mas é porque ele é Deus, então é muito tranquilo, ele é imperturbável. Como Deus, ele nem sofreu nada daquilo, ele estava acima de tudo isso, é muito tranquilo. Como é? É claro que ele é Deus, é óbvio, concordo 100% com isso. Porém, ele tinha outra natureza também, que sempre teve a outra natureza, não foi? Não, passou a ter a natureza humana quando ele encarnou, quando ele nasceu de Maria. Passou, ele ganhou a nova natureza, mas ele sempre teve a divina, sempre teve e sempre terá a divina, sim. A humana ele ganhou ali e também vai ter para todo sempre. Alguns até acham. Então, mas ele ainda é ser humano? Claro que é. Se ele não fosse ser humano, como é que ele ia reinar sobre nós? Entendeu? Mas, enfim, na natureza humana, ela muitas vezes foi manifestada de uma forma que ele demonstra, entre aspas, fraqueza, fragilidades, não pecado, de forma alguma pecado. Ele nunca pecou, mas ele demonstrava fraquezas como fome, sede, sono, etc. E aqui, olha uma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, nesse episódio. João 13, vamos voltar para lá, nessa mesma noite, versículo 27. João 12, 27, voltar um pouquinho. Aliás, não, é 13 mesmo, é 13 e 21, desculpa, a confusão aqui. João 13, versículo 21, olha o que aconteceu com ele nessa mesma noite. Diz assim. Ditas estas coisas, o que diz aí? Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Angustiou-se. Esse verbo é usado várias vezes, o mesmo verbo grego é usado várias vezes para o Senhor Jesus Cristo, especialmente a partir do capítulo 11 para frente, que ele se angustiou por alguma coisa. Aliás, é o mesmo verbo que ele diz, não se turbe o vosso coração, é o mesmo verbo. Ele se angustiou, mas ele diz, não se angustie. Mas, fechando parênteses, ele passou por angústias. Sim, ele sofreu, ele sabia o que era isso. Então, ele foi preciso, na sua humanidade, ser fortalecido para, no meio daquele momento turbulento, que por alguns momentos ele sentiu angústia aqui, como ficou bem claro, mas que não estava o tempo todo sentindo aquela angústia acometido por ela. Mas, de vez em quando, ela veio. Mas como é que ele conseguiu ficar tanto tempo sem dar vazão a essa angústia e se fortalecer? Aqui tem um versículo de João que eu entendo que responde isso. Eita, agora vai ser um teste mais difícil, mas nós lemos. Bem no comecinho do nosso texto, quem sabe que versículo é? Pegaram, vocês estão entendendo a minha pergunta? O que foi que fez com que o Senhor Jesus fosse forte o suficiente, ou tranquilo o suficiente de pregar, falar aquilo, tudo aquilo que ele falou e ensinou, como é que ele conseguiu? João deu uma dica aqui impressionante, uma informação, eu entendo, no nosso texto. O que foi que aconteceu para ele ficar tão firme? Versículo 3, olha só, eu entendo que essa é a resposta. Sabendo este, Jesus Cristo, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, continua, ele sabia claramente quem ele era, de onde ele tinha vindo, ou seja, do Pai, ele conhecia o Pai, o relacionamento que ele tinha com o Pai, e sabia que ele tinha todo o poder que o Pai deu para ele, ele sabia quem ele era e que ia voltar para o Pai. Ele sabia de tudo isso. Eu entendo que essa convicção do Senhor o fortalecia nos momentos de grande angústia. E que aplicação nós temos para nós em tudo isso? Em momentos de angústia, em momentos de tristeza, ou o mal parecendo proliferar ao nosso redor, parecendo dominar, o mal está dominando. Calma. Corre para o Senhor, ele vai, lembra de quem nós somos, de quem o Senhor é, do que ele faz conosco, do que ele vai nos dar, e tudo isso, lembra. É a palavra dele, lembra disso, e ele vai usar aquilo para nos fortalecer, e o mal continua operando. Sim, o mal está no mundo mesmo, e é assim, vai ser assim até Cristo voltar. O mal está no mundo, mas Deus nos fortalece, de forma tal que o mal não nos contamina, ok? O mal não nos toca, pode tentar aqui e ali, mas contaminar, trazer para si de volta, nunca. Nunca mais voltaremos para o mal, nunca. Mas Deus nos garante essa vitória. Podemos sofrer algumas consequências do mal, sim, mas de sermos realmente devorados pelo mal, nunca. E nós temos, por quê? Porque Deus está conosco, e aquele que nasceu de Deus o guarda, e o que mais? O maligno não lhe toca. Lá no finalzinho de 1 João ele fala isso, mas depois vocês podem ver isso com calma. 1 João 5, acho que é 18, por aí, depois vocês podem ver isso. O maligno não toca naquele que Deus guarda. Então nós somos guardados pelo mal. Ele acontece, mas ele nos guarda, e a maneira de nós não sucumbirmos ou ficarmos abatidos diante dele é essa. Lembra da palavra dele e corre para ele. Enfim, já concluindo, uma palavrinha para, talvez alguns estejam aqui que não tenham passado por esse processo de purificação, de uma vez por todas, que é conversão, que é crer na palavra de Deus e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Quem não passou por isso, passe, corra para o Senhor, está ao seu alcance. crê na palavra de Deus, se entrega ao Senhor, então você vai ter todos os seus pecados lavados de uma vez para sempre. Então você vai saber o que é ter os pés lavados. Só os pés, porque o corpo, a alma já está toda lavada. Passe por isso. E quanto a nós, acho que talvez a maioria aqui, a grande maioria, que já passou por esse processo de conversão, já está todo lavado, como os 11 apóstolos, graças a Deus. O que é que nós devemos fazer? Simplesmente agradeça ao Senhor, vibremos com isso que Ele nos deu e sirvamos a Ele e aos nossos irmãos, como Ele ordenou. E quando o mal estiver proliferando ao redor, corre para o Senhor, que Ele vai nos dar força e restaurar e fazer com que a gente continue seguindo. Breve nós não vamos ter mais necessidade de lavar os pés, nesse sentido. Servir, sim, mas de outra forma, porque não vai mais envolver pecado. Quando nós partimos, o pecado ficou para trás. Oh, amém por isso, não é não? Então, nossa atividade uns com os outros não vai ser mais essa. Pelo menos com todos os salvos já com o corpo glorificado. Vai ter um milênio, é outra história, vai ter pecado. Não vou entrar em escatologia agora. Mas aquele que já foi, morreu, ou foi arrebatado, corpo glorificado, não vai mais ter pecado. Então, já passou. Mas nós vamos continuar servindo. E vai ser maravilhoso. O serviço não vai parar, mas vai ser desimpedido, sem obstáculos, sem tristezas, sem mais nada disso, mas só muito poder, muita glória servindo ao Senhor. Vai ser maravilhoso. Enquanto isso, vamos aproveitar essa honra que Ele nos deu e lavar os pés uns dos outros. Amém? Amém? Amém. Santo Deus, muito obrigado por essas palavras. Aplica em nossos corações. Se alguém aqui está que não te conhece ainda, que se converta, Senhor. E os que já te conhecemos, que cresçamos cada vez mais no conhecimento teu e da tua palavra, para lavarmos os pés uns dos outros e te veres a ti agindo em nossas vidas, porque estamos unidos a ti. É muito forte isso. Porque o teu Espírito nos capacita, nós somos teu corpo, teus membros, e é tu agindo no planeta através de nós. É uma grande responsabilidade, um grande privilégio ver Cristo agindo na sua igreja. Então, que tu ajas através de nós. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém.